aconteceu.
Vamos ao resumo da semana. Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, já está aqui com a gente para poder falar sobre os fatos que marcaram o Poder Legislativo nessa semana. Ana, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Aos nossos ouvintes que nos acompanham nessa sexta. Pois acho que o resumo da semana, acho que são duas palavras principais: educação e orçamento. Foi o que mais a gente ouviu essa semana aqui no Congresso, em diferentes audiências, sessões, né?
Uhum.
E aí, como a gente geralmente começa o resumo pelo plenário, vou começar exatamente por isso, pela vinda do ministro da Educação, Abraham Weintraub, nessa semana que ele foi convocado na terça-feira pelo plenário. Parlamentares, uma ampla maioria, né, de deputados de diferentes partidos.
Inclusive do governo.
Inclusive, né, do governo. Assim, a gente teve só parlamentares do PSL e do Novo votando contra a convocação do ministro.
Uhum.
Mas aí mais de 300 deputados favoráveis. E quando um ministro ele é convocado, uma autoridade é convocada pela Câmara dos Deputados, ela não pode faltar. Então, no dia seguinte, ele esteve aqui. Numa comissão geral, como a gente diz, o plenário se transforma num grande espaço ali de debate sobre um tema específico, e veio explicar os cortes na educação e também as prioridades do Ministério da Educação nesse ano. O Ministério é que está passando por algumas crises. A gente teve primeiro um primeiro-ministro, Ricardo Vélez, no início do ano, acabou depois de muitas polêmicas saindo, entrou o Abraham Weintraub, e ele também teve aí polêmicas. E foi uma das cobranças dos parlamentares em relação a ele no plenário, porque a questão da comunicação. O ministro ele até fez questão de falar em plenário que não seria um corte, seria o contingenciamento, que não seria os 30% que estavam sendo ditos, principalmente pela oposição, 30% de corte nos orçamentos das universidades, que seria apenas nos chamados gastos discricionários, que são aqueles que não são obrigatórios, né, que é para pagamento de pessoal, que envolve água, luz, pagamento de terceirizados, o próprio pesquisa, bolsas, e que aí seria 30% em cima desses gastos, que no montante geral daria pouco mais ali de 3%, cerca de 7 bilhões de reais. Mas a questão é que muitos parlamentares cobraram o ministro porque ele próprio, no Twitter dele, falou em 30% de corte. E falou, usou esses termos. E falou especificamente de algumas universidades. Depois ele disse que seriam para todas. Então, quer dizer, houve ali muitos parlamentares de diferentes partidos cobraram o ministro em relação a essa comunicação. Porque se ele chegou aqui falando que não seria exatamente isso, que a oposição estava usando números que não seriam reais, mas eles lembrando que ele próprio colocou isso nas primeiras vezes em que ele comentou o assunto. Então, teve essa cobrança e o ministro colocando ali para os parlamentares de que a prioridade do ministério é a educação básica. Uhum. Então, o ministro até falou assim, bom, a gente já tem alguns patamares importantes alcançados nas universidades, agora é o momento da gente cuidar da educação básica na avaliação dele. E também comentando que em relação aos recursos da educação, que ele disse assim que o problema de recursos para o MEC e de problemas no MEC não começaram na gestão dele, nem na gestão do governo Bolsonaro, que vem de antes, e falando ali da possibilidade que o governo está tentando de recursos recuperados da Petrobras, né, pela Operação Lava Jato, que eles possam ser utilizados para financiamento da educação. E comentando também que se houver uma melhora no ambiente econômico, que mais recursos poderão ser destinados ao Ministério da Educação e também às outras pastas.
Inclusive, o comentário do presidente da Comissão de Educação dos contingenciamentos que ocorreram em outros governos passados, né? Não foi só nesse governo, fazendo uma comparação aí com governos passados, o que também foi uma alvoída de muitas falas aí do pessoal ligado ao governo.
Exatamente. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que é do Democrata de Tocantins, e é uma pessoa, ela está no seu terceiro mandato aqui, muito ligada à educação, né?
Uhum.
E muito respeitada aqui na Câmara nesse setor. Inclusive, ela relata a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, permanente.
Isso.
E ela falou isso. Ela falou, olha, eu estou aqui no meu terceiro mandato, e já viu, infelizmente, vários contingenciamentos na educação, mas ela colocando ali para o ministro que a educação tem que ser prioridade.
Uhum.
Não tem como ser diferente num país que ainda tem muitos problemas nessa área e um país que quer se desenvolver. Não pode deixar de lado a educação. E aí eu emendo aqui, gente, aproveitando para falar do Fundeb, que a própria deputada, a professora Dorinha, cobrou o ministro em relação ao posicionamento do governo, né? Se o governo vai apoiar, então, essa proposta que está em discussão aqui para tornar o Fundeb permanente. Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que ele tem prazo, a vigência dele termina no ano que vem, termina em 2020,
uhum.
e ele hoje é responsável por 63% do financiamento da educação básica no país. Então, está todo mundo muito preocupado, inclusive nos estados, nos municípios, o pessoal que milita na área de educação, os próprios profissionais da educação, porque temendo aí que essa proposta não seja votada a tempo e o fundo, né, ficar sem validade. E o ministro falou que o governo está pensando num novo Fundeb, não deu detalhes sobre o que seria esse novo Fundeb,
uhum.
mas há sim uma articulação aqui dos parlamentares ligados à educação para que essa proposta ela caminhe. O Fundeb, essa proposta está sendo analisada por uma comissão especial, uma comissão que realizou audiência pública nessa semana sobre o relatório da professora Dorinha. Nesse relatório, ela prevê, por exemplo, o aumento gradual da participação da União no Fundeb, que hoje é de 10%, para que ele chegue a 30% em 10 anos. Então, está lá na comissão especial. Depois da comissão especial ser aprovada, ainda tem que passar por 2 turnos de votação no plenário,
uhum,
né, por mudar a Constituição.
Exatamente.
E depois ainda pelo Senado. E então, a gente vê que orçamento, por isso que eu falei que a outra palavra da semana era orçamento.
E só fechando a questão de educação, né, Ana, com agora mais uma crisezinha, que é a demissão, quer dizer, o pedido de demissão, né, porque ele pediu demissão do Elmer Vicenzi, que é o coordenador do INEP.
Presidente do INEP,
que é o órgão que organiza o Enem.
Que veio aqui essa semana,
né? Na audiência pública.
Foi. Ele veio aqui na terça-feira, numa audiência pública, que até teve bastante repercussão. E o Elmer Vicenzi, eu vou falar igual a você, Vicenzi.
Aprendi com o Paulo Triolo, nosso querido.
Nosso ítalo-brasileiro
que ensina italiano para nós aqui.
Então, Vicenzi veio aqui essa semana e garantiu que o Enem vai ser mantido para novembro, que as provas vão ser mantidas para novembro, porque são 2 dias de prova. Garantiu que a gráfica, apesar dos problemas que houve no início, agora nos últimos meses, está garantida a impressão da prova por uma nova gráfica. Ele disse que não houve nenhum pedido para interferência nas questões do Enem, que o governo não pediu a retirada de nenhum tema específico da prova do Enem, porque houve aquela polêmica se o presidente Bolsonaro iria ou não ver a prova antes. Ele disse que não, que ninguém viu a prova e que se houvesse esse pedido, que ele levaria isso para a Advocacia Geral da União. Então, uhum. ele acha que isso não seria possível. Então ele veio, acalmou ali os estudantes na terça-feira e hoje a gente tem aí essa notícia de que ele pediu demissão. O INEP, que cuida do Enem, também já vem, na mesma forma que o ministro ali, Ricardo Vélez, passou por algumas crises na gestão dele à frente do Ministério da Educação, o INEP também. Vamos ver agora como é que vai ser. O INEP, que ficou alguns dias ali até o Elmer Vicenzi assumir o cargo, ficou no cargo, se eu não me engano, por 24 dias.
Exatamente. Menos de um mês.
Né? Menos de um mês. O INEP ficou alguns dias ali sem um presidente. Vamos ver agora se o governo vai... o próprio ministro Abraham Weintraub vai indicar por esses dias, nos próximos dias, um presidente para o Instituto.
Para o Instituto. Bom, o orçamento, você falou que é a segunda palavra da semana, né?
A segunda palavra.
Orçamento... E alguns embates aí envolvendo o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda, da Economia.
Exatamente, porque a gente fala de orçamento porque o grande nó aí da educação está sendo orçamento, esse bloqueio de verbas para a educação, mas o bloqueio acontece em outros ministérios. E o ministro Paulo Guedes, ele veio aqui à comissão mista de orçamento essa semana, falou da crise que ainda está presente no país, falou da necessidade de aprovação das reformas, principalmente a reforma da Previdência, mas também a reforma tributária, e aí ele colocando algumas considerações em relação ao texto que está mais avançado aqui na Câmara, algumas ressalvas, e falando da necessidade, então, na avaliação do ministro Paulo Guedes e até também do presidente do Banco Central, que veio ontem aqui à comissão mista de orçamento, uhum. também, para que sejam aprovadas as reformas, que haja mais estímulo à iniciativa privada para tocar o crescimento econômico e mostrando ali que a gente tem a previsão de déficit ainda para os próximos anos e inflação baixa, taxa de juros no menor patamar, né, acho que é um patamar histórico em 6,5%.
Uhum. É o menor da série histórica.
Da série histórica, né?
Uhum.
Mas falando que realmente é preciso crescimento, porque a inflação baixa, juros baixos, mas o empresário, o setor produtivo no país ainda não está ali se sentindo confiante para investir. E aí, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando aí da importância na avaliação dele dessas reformas e dessas medidas que estão em discussão aqui no Congresso. E assim, o embate... não sei se foi certo o embate, mas a gente teve o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, num encontro para investidores lá em Nova York, né, Edson? Uhum. E ele comentando ali também da importância da aprovação da reforma da Previdência e colocando ali para se pensar sobre a necessidade... Assim, bom, aprovada a reforma da Previdência, a gente também tem que pensar como é que a gente vai fazer com o nosso orçamento para ampliar alguns gastos, mas não são gastos no sentido de gastar sem motivo, não é isso, são exatamente esses investimentos. E essa discussão que a gente está tendo na educação. Porque, entre outros motivos, mas também por conta da PEC do teto, né, como ficou conhecida, que você tem um teto ali de gastos, o orçamento tá mais limitado.
Exato.
Mas você também tem outros fatores, realmente. O país não está conseguindo ter um crescimento econômico.
É.
Né? A gente tem já mais de 13
baixo,
milhões...
já foi revisto para baixo o PIB de 2019.
De 2019, a gente tem ainda mais de 13 milhões de desempregados no país.
Exatamente.
Então, realmente está um nó. E aí está todo mundo tentando pensar como é que sai desse nó. E por isso, né, o presidente Rodrigo Maia falou nesse sentido. E a gente tem aqui a discussão, além da reforma da Previdência, da reforma tributária.
Exatamente.
E aí, realmente,
e
o
um
ministro...
negócio interessante, Ana, só para pontuar, que a reforma da Previdência, ela tem sido objeto de discussão não só na Comissão Especial. As comissões temáticas da Câmara, todas elas têm feito audiências públicas para poder destacar a reforma da Previdência, como é que ela vai impactar naquele setor que aquela comissão atua.
Exato.
Então o pessoal da Comissão da Pessoa com Deficiência já fez uma audiência pública sobre isso, da reforma da Previdência na questão da aposentadoria especial, das pessoas com deficiência. A Comissão do Idoso já fez audiência pública para discutir a reforma da Previdência. Então ela está sendo objeto de discussão na Câmara inteira.
Com certeza.
A Comissão Especial trabalhando e atuando. E também aí nós temos a questão da reforma tributária, que está discretinha, silenciosa, mas está andando, né?
Está andando. Essa semana, o deputado João Roma, que foi designado relator na Comissão de Constituição e Justiça da Reforma Tributária, ele já apresentou um parecer.
Uhum.
Aí o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, já marcou duas audiências públicas para a semana que vem, na terça e na quarta pela manhã, e com previsão de, na quarta à tarde, o texto já ser votado na CCJ. Votando na CCJ é como a reforma da Previdência. A CCJ, ela vê a questão da admissibilidade, né? Se está ali de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a Constituição.
Uhum.
Se aprovada ali, forma-se então uma comissão especial. E na comissão especial tem até 40 sessões para poder votar ali e depois ir para o plenário. Que é o que está acontecendo nesse momento na comissão especial da reforma da Previdência. Eles estão no momento ali de audiências públicas, de discussão,
uhum,
para que se esgote ali o máximo possível
os
tema.
De parte a parte,
exatamente,
né?
Uhum. Os diferentes argumentos para a votação. Então, a reforma tributária. E aí, só para concluir, Edson, é aquele, talvez esse embate que você falou, né? Porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele não está muito favorável a esse texto que está caminhando aqui na Câmara, não.
Uhum.
Ele acha que ele pode ter problema ali para o Pacto Federativo, porque é um texto que cria um imposto chamado Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, que seria de competência de municípios, estados e União. E o ministro está achando que ali, talvez, ele acha que o modelo daquele imposto sobre valor agregado, que seria uma outra ideia, não teria tanto problema para o Pacto Federativo. Essa proposta que está lá na CCJ, ela veio sugerida principalmente por um grupo de economistas, ali capitaneada pelo Bernard Appy,
uhum,
e está caminhando essa daí, para a criação desse imposto. Que aí a proposta diz o seguinte, que seriam extintos três tributos federais, o IPI, PIS e COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal, todos eles incidindo ali sobre o consumo,
uhum,
e no lugar seria criado então esse imposto sobre operações com bens e serviços, o IBS. E aí nesse IBS teriam três alíquotas, a federal, a estadual e a municipal. E que União, estados e municípios poderiam então fixar sua alíquota do IBS em valores diferentes. Por isso que o relator João Roma entende que não haveria riscos ao Pacto Federativo, porque cada ente federado poderia colocar ali a sua alíquota. Mas tem parlamentares e o próprio ministro da Economia questionando um pouco esse posicionamento.
Uhum.
É. Muito assunto, né? Para a semana que vem.
Muito
acho
assunto,
que...
é. Muito assunto e acho que rende bastante. Até porque essa questão do IVA também, né? Que seria a outra proposta, era mais. Reduzia mais, né? Eu não sei se no caso específico dessa proposta que está aí, ela. Só se a alíquota for realmente reduzida. Porque hoje em dia, a alíquota de ICMS tem estado que cobra 25%. É um negócio impressionante,
pois
né?
É
uma arrecadação muito alta.
Vamos ver como é que vai ser essa discussão na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça, porque se aprovar lá, aí vai para a Comissão Especial e a gente vai ver. Essa que existe a outra proposta já tinha até sido aprovada numa comissão especial no ano passado do deputado, ex-deputado Raul, né?
Que esteve aqui na Câmara novamente para defender a proposta dele.
Só que o presidente Rodrigo Maia, ele entendeu o seguinte, que como houve uma renovação muito grande do parlamento, da Câmara nesse ano, né, praticamente metade ali da casa sendo renovada, ele achava que tinha que começar do zero a proposta. A gente, né, porque como foi aprovada na comissão especial, já poderia ir direto para o plenário. E aí você não teria esse momento de debate. Então, o presidente Rodrigo Maia entendeu, como houve essa renovação, começar ali do zero. Por isso que ela está começando novamente pela CCJ, depois comissão especial, depois plenário.
Bom, vamos ver como é que vai ficar.
Exatamente.
Semana que vem, mais resumão e mais conversa. Resumão de muita coisa, porque realmente é muita coisa.
Uma
semana de bastante atividade aqui na Câmara. Raquel Macedo, nossa editora, obrigado pela presença mais
uma
vez.
Gente.
Um ótimo dia para você. Bom fim de semana.
Também.
Tudo de bom. 8 horas 40.